dessa derrota e o que disse Paulo Pezzolano após perder para o Bragantino. Um abraço.
Boa noite, ouvintes da Apaixonada por Futebol. Voltando com as informações do Grêmio, que muito foi noticiado sobre a possibilidade do técnico Luiz Castro ser demitido do seu cargo neste período em que o futebol brasileiro pausará para a Copa do Mundo de Seleções da FIFA. O vice-presidente de futebol do Grêmio garantiu a permanência do técnico Luiz Castro. O técnico tem com o Grêmio, até o momento, 36 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Esses são os números do português no comando do tricolor, que já vem nos últimos jogos com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em tese seriam números bons, mas a derrota dentro de casa para o Corinthians pode ser que deixe o tricolor na zona de rebaixamento, e o empate contra o City Torque, que fez com que o Grêmio jogasse os playoffs, né, que no caso vai jogar ainda, contra o Bolívar na volta da Copa do Mundo de Seleções. Neste momento, o Grêmio é o primeiro time fora da zona de rebaixamento por um ponto, pois o Vasco vai perdendo dentro de casa para o Atlético Mineiro. O Grêmio, então, em 18 jogos, tem 21 pontos conquistados, 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, saldo de menos 3, pois fez 20 gols e sofreu 23. Vai se manter assim, pois o jogo do Vasco está acabando, então o Grêmio deve se manter nesses 52 dias fora da zona de rebaixamento, mas já vai voltar para o Brasileirão, com a pressão de estar apenas um ponto acima do primeiro time dentro do Z4, algo que preocupa bastante a diretoria do Tricolor. Meu nome é Gabriel Jesus e logo mais eu volto com mais informações e notícias do Grêmio.
Muito bem, valeu. Jesus e Camargo voltam ainda no Grenal Show para falar mais da dupla Grenal. Agora 6:07, este é o Grenal Show. Repassando aqui os resultados deste domingo, sábado, vamos trazer também, né? Como é que está? Como é que ficará o Campeonato Brasileiro até a sua volta lá em julho, né? Final de julho. A dupla numa situação muito chata. No Maracanã, Flamengo 3, Coritiba 0. Em Curitiba, Atlético 1, Mirassol 0. O Grêmio perdeu para o Corinthians 3-1. O Bahia em casa bateu o Botafogo 2-1. Na Vila Belmiro, Santos 3, Vitória 1. O Inter foi derrotado hoje pela manhã lá em Bragança Paulista, perdeu de 3-1 para o Bragantino. O Atlético Mineiro venceu o Vasco no São Januário por 1-0. Em duelo de Verdões, Palmeiras 1, Chapecoense 0. E agora à noite, no finalzinho aí da noite, a gente acompanhou ainda no Grenal Show, no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense, 1-1. No Mangueirão, Remo 1, São Paulo 0. Os times estão alguns com 18 jogos, outros com 17. Quem tem 17 jogos, ou seja, um a menos? Flamengo, vice-líder. Bahia, sexto colocado. Botafogo, 12º. Vitória, 13º. E os últimos colocados, Mirassol e Chape. Então, são 6 times que têm uma rodada a menos. Um jogo a menos, né? Então, 6 times com 17 jogos, 14 com os jogos completos, 18. Né? Faltou uma rodada aí para terminarmos o primeiro turno nesta parada para a Copa do Mundo. Com 41 pontos, o líder é o Palmeiras, disparado. Flamengo, 34. Fluminense, 31. Atlético Paranaense, 30. Este é o G4. O G5 é concluído com o Bragantino, que tem 29 pontos. Bahia e Coritiba empatados com 26. São Paulo, oitavo colocado, 25. Fecham a parte de cima da tabela com 24, Atlético Mineiro e Corinthians. Com a mesma pontuação, o Cruzeiro abre a segunda página. Tem os mesmos 24 pontos, 11º colocado. Botafogo e Vitória, 22 pontos cada. Internacional, 14º colocado com 21 pontos. Em 18 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. 21 gols marcados, 22 gols sofridos. Saldo, menos 1. Por isso, o Inter é o melhor colocado dentre aqueles que têm 21 pontos. O Santos, que é 15º, tem menos 3 no saldo. E o Grêmio termina essa parada, vai para a parada para a Copa do Mundo, com os mesmos 21 pontos, mas em 16º lugar. O Grêmio tem, assim como o Inter, 21 pontos em 18 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. No entanto, o Grêmio tem 20 gols marcados e 23 gols sofridos. Saldo, menos 3. Por isso, o Grêmio abaixo na tabela em relação a Inter e Santos, que tem os mesmos 21. Na zona de rebaixamento, Vasco da Gama com 20 pontos é o 17º colocado. Remo, 18º, 18 pontos. Mirassol é vice-lanterna com 16 pontos e o Lanterninha, disparado com apenas 9 pontos, é o time da Chapecoense. Meia-noite, 11 minutos. Vamos com uma palavrinha do Luiz Castro, algumas respostas aí do técnico português, depois de perder para o Corinthians.
Eu vou já comentar o jogo, e falou da torcida, das vaias da torcida. Agradecer à torcida a forma como apoiou a equipa ao longo de todo o jogo. No fim não gostou e vaiou, como é normal acontecer quando não se gosta daquilo que nos acontece. Nós temos também esse sentimento de tristeza, porque queríamos retribuir e não conseguimos. E quando não conseguimos retribuir, deixa-nos extremamente tristes e muito, muito desiludidos. Sobre o jogo é uma entrada muito forte da nossa parte. Chegámos a golo, continuámos ali até aos 20, 25 minutos. A partir daí começou a haver um ascendente do Corinthians. Começámos a ter dificuldade em controlar, em ter o bloco junto. Conseguimos a ter dificuldade em chegar à frente e depois juntarmos atrás. E a partir daí, esse ascendente deles deu resultado ali aos 45 da primeira parte. Fizeram um golo, alimentou-os e a nós atirou-nos para baixo. Não conseguimos na segunda parte responder àquilo que o jogo exigia. Fomos uma equipa muito desgastada, fomos uma equipa muito, quer fisicamente, quer mentalmente, não fomos uma equipa capaz de aguentar aquele momento do jogo. Isso atirou-nos para dois golos de uma forma muito, muito curto espaço de tempo. Se nós não estávamos muito bem, aí atirou-nos ainda mais para baixo. E a expulsão veio acabar com aquilo que poderia ser alguma reação da nossa parte. Nestes 150 dias de trabalho, eu primeiro assumo a responsabilidade total desses 150 dias de trabalho e tudo aquilo que nos aconteceu. Tem razão que nós não temos essa constância. Nós sabíamos que ia ser uma época difícil, uma temporada muito difícil, e ela está a sê-la. O que é que nós podemos avaliar desta nova construção de um clube como o Grêmio? Vamos aos factos. Um gauchão ganho, verdade. Uma sul-americana apurada não em primeiro lugar, mas em segundo lugar. Queríamos que fosse em primeiro. Uma Copa do Brasil apurados e uma dificuldade no campeonato. Os últimos 11 jogos temos 2 derrotas, gostávamos que tivéssemos 11 vitórias. Não temos, temos 2 derrotas, temos alguns empates pelo meio, o que demonstra a irregularidade da nossa equipa ao longo do tempo. Não conseguimos estabilizar, é muito difícil essa estabilidade, essa estabilização da equipa. Muitos castigos, hoje muitos castigos, muitas lesões, muitos condicionamentos. Hoje de manhã ainda não tinha a equipa definida e estava em conversas com o departamento médico e com alguns jogadores devido àquilo que era o desgaste deles e as limitações deles. tudo feito muito em cima, isso provoca essa instabilidade. A avaliação é uma avaliação de ter tido muito trabalho ao longo destes 4 meses e gostaria que os resultados desse trabalho tivessem sido melhores fundamentalmente no campeonato. Aquilo que eu sempre prometi ao longo da minha carreira foi trabalho. Não sei prometer mais nada. Não sei prometer passes de mágica, não sei nada. Eu quero muito entregar ao torcedor aquilo que ele mais quer. Porque eles são muito dedicados em todos os jogos, entregam-se por completo. A simpatia do torcedor nas ruas de Porto Alegre, quando saio, quando vou ao super, quando vou a uma farmácia, quando ando na rua, é algo que eu gostava e quero muito retribuir. Não estou a conseguir na plenitude, temos tido momentos em que entregamos, outros momentos em que não conseguimos entregar, essa estabilidade que eu procuro. Agora, se ela vai ser conseguida e quando vai ser conseguida, só o trabalho é que vai determinar quando é que ela vai ser conseguida ou não, e o tempo vai determinar quando ela vai ser conseguida ou não. Não lhe consigo dizer quando é que vai ser conseguida uma equipa, nem eu, nem nenhum treinador consegue dizer isso acerca daquilo que é o futuro da sua equipa.
Estamos de volta com o Grenal Show, edição do dia 31 de maio, agora já no dia 1º de junho, meia-noite e 15 minutos.
Mês do meu aniversário, viu?
Ah, é?
É.
Gabriel Corte, que dia tu faz aniversário?
29 de junho, pra quem entende e acredita, canceriano aí. Não sei se isso muda algo em relação à minha personalidade,
Eu não acredito muito, mas mesmo que a pessoa não acredite, tu é de câncer.
Sou.
Agora...
Dizem que é muito emotivo, né? Chorão.
Isso não diz sobre crença ou não. Tu é de câncer. Agora, se a pessoa acredita que tu ser canceriano vai mudar e não sei o que lá, que tu nasceu na hora virado pra lua...
O horário tal, não sei o que. E isso é muito louco, velho.
Saiu com o braço primeiro, depois com a cabeça.
Ah, assim. Tem gente que acredita nessas coisas. Mas eu não vou falar muito, porque é um nicho muito específico e daqui a pouco vão estar bombardeando aí. Mas acho difícil alguém que acredite nisso essa hora numa rádio de futebol.
Será?
Mas enfim, o que eu acho mais louco é o seguinte...
Eu não acredito nem desacredito.
É, exato. Sou muito cético também quanto a essa situação... Mas quando eu me pego assim, bah, vou pesquisar o que os astros, né? Por exemplo, na Caiçara tem o horário ali, a cor, né? A palavra do dia, se eu não me engano, a cor do teu dia, do teu mês, enfim. E é sempre algo relacionado, de fato, ao que está acontecendo na minha vida. Às vezes é uma situação... Tá pesquisando aí?
Claro. A palavra do dia para os cancerianos é refúgio.
Refúgio?
É.
Olha aí.
Diz respeito, teu momento. É que daí tu vai achar sempre alguma coisa que...
Exato, eu vou começar a cavucar ali. Pô,
o momento astrológico convida você, Corte, a buscar um espaço seguro e acolhedor. Olha só.
Será?
Respeitando seu cansaço existencial. Tô bem cansado. Equilibre as demandas do cotidiano com o autocuidado e tire um tempo para blindar suas emoções e recarregar suas energias. Essa mensagem cabe para todo mundo,
cabe
quase.
Cabe pra todo mundo, exatamente. Exatamente.
Que trabalha.
Oi?
É.
O quê?
A mensagem.
Não, cabe, porque... E esses dias eu tava comentando algo relacionado à crise existencial e aí já citou, por exemplo. Eu acho isso muito louco. Eu respeito muito pra quem acredita. Eu até me esforço bastante até pra acreditar nessas questões astrológicas. Mas sempre quando eu vou ler, é algo relacionado à cor ali. Às vezes eu leio, tua cor é verde. Eu me olho, eu tô com verde, eu tô usando verde. É meio bizarro, assim. Mas a situação do refúgio, de cansaço, eu acho que cabe a todo mundo. O mundo tá cansado.
Vamos ver o meu aqui.
O mundo tá cansado.
Eu quase que botei palavra do dia para virgens, né? Mas aí é virginiano. Eu fui digitar virgem, eu falei, vai aparecer outra coisa.
Pois então.
É, eu sou virgem, de virgem. O momento para virgem indica um cabo de guerra entre as demandas do trabalho e as obrigações familiares. Definir prioridades claras será essencial para encontrar o equilíbrio. Organize sua rotina para evitar sobrecargas e não se esqueça de reservar um tempo para o seu autocuidado e bem-estar. É a mesma coisa que falou.
É, os dois...
Isso aqui foi a IA, né? Peguei da IA aqui do... Né?
Não dá pra acreditar muito na IA. Inclusive, teve um...
Não, mas é que eu botei, foi a primeira coisa que apareceu.
Não, aqui. Entendi. Até agora, puxando pro lado da IA, tivemos hoje gol do Rayan. E uma das emissoras, obviamente, eu não vou citar quem foi, enfim, fez uma imagem do Rayan de IA. E nitidamente não era o Rayan na imagem. Aí a legenda era a seguinte: oi, boa noite. A frase dele, né? Será que vai ter gol do Rayan hoje? E teve gol do Rayan. Só que na foto não era ele.
Uma charada para Bernardo Burté sacar qual é a emissora.
Uma charada?
É.
Eu vou fazer um som rápido.
Vai.
Plim, plim.
Tá. Record.
Mas é. Pois então. Mas era aquela. Como é que eu posso dizer? Uma ramificação da Plim Plim para a internet.
Sim.
Entendeu?
De duas vezes.
É. Mas é de lá. Faz parte do grupo.
Entendi. Meia-noite e 20 minutos. Mas é isso aí, né? Como o Corte chegou falando de signos e.
É que é o meu
aniversário,
mês,
né?
É meu mês. Dia 29 de junho estaria aniversariando, 26 anos, né? Não encabe aos ouvintes, mas o estagiário mais velho da Rádio Grenal.
Atual, sim.
Não, mas acho que de todos os tempos, porque.
Cara, tivemos...
26 anos não é uma idade média de estágio, né? 29 de junho.
Ah, mas até lá tu já completou o álbum.
Eu acho que
eu espero.
Senão ia ganhar uns pacotinhos.
Eu espero.
Eu acho que o Stormovski...
Ultrapassou essa média?
Não é da tua época, né?
Não é da minha época.
Eu acho que ele era mais velho. Eu acho que Bruno Ferraro tinha 30 anos.
Olha aí.
E era estagiário aqui.
Pô, aí eu achei
já
que
era formado em Direito. E tava no segundo ano de jornalismo.
Pô, bacana.
E esteve aqui. Eu não sei se esse recorde é teu, mas da minha atual gestão, ele... Tu tá nessa aí,
26
Ju.
Anos, tá? Eu sempre, quando entram novos estagiários na casa, eu pergunto, pô, quantos anos tu tem? Qual semestre tá? Tu tá, né? E é sempre, por exemplo, 19 anos, 20. Aí eles perguntam, pô, tu tem cara de 21. Então,
é que hoje
não.
É tu e os três ali que são, acho que tem 20 anos.
20, 21. É, agora eu não
Caio,
vou lembrar
Jesus,
de cabeça a
Victor,
idade
acho
deles.
Acho que tem 20, 20 anos.
Isso.
Áudio na Grenal é o Paulo. Fala, Paulo.
Boa noite, Rádio Grenal. O rapaz aí é canceriano, também sou, cara. E eu conheci muitas pessoas, começou de 4 de julho. Tem a mesma personalidade que eu. Personalidade não quer dizer caráter, mas muito... Muitos parecido comigo, mais retraído, posso viver do seu jeito. Os cancerianos são assim. Então, deve ser provavelmente o que o rapaz vai dizer aí.
Pois é. Valeu pela sua interatividade, rendeu, né? E os signos, o ouvinte já trouxe aí a sua perspectiva a respeito e já muitos comentários. Caraca, rapaz. Caraca. Não, o ouvinte mandou uma imagem aqui, mas não é essa.
Do quê?
É sobre o Rayan. Sobre o Rayan. Enfim, não é essa imagem aqui, é uma outra. É uma outra imagem. Eles têm várias redes sociais, que nem diz o Bruno Henrique, nós somos muito famosos, nós temos muitas páginas no Instagram.
É verdade.
Né? Mas, será que tá aberto aqui, Leonel? Aqui foi?
Saiu.
Tá. Saiu? Ouvindo. Ah, show de bola.
Tava vendo aqui lá embaixo há pouco.
Uhum.
Tava acompanhando no Instagram que tem diversas postagens aí voltando ao álbum da Copa.
Sim.
Daí o cidadão
bom
gastou.
Bom assunto, gosto de falar sobre isso.
O cidadão gastou mais de R$1.000 daquela. No álbum prateado, aquele que é numerado.
Ah, sim.
E
sim.
Que vem numa caixa que é igual um campo de futebol.
Sim, já vi também.
Aí vem 150 envelopes ali. Além do álbum prateado, que é um álbum numerado, codificado até número 15, até a edição 15.000. E o cara tirou 3, 4, 5 vezes o mesmo jogador e a mesma figurinha nesses envelopes. E várias seleções não vieram. Então não vale a pena pagar R$1.000 e poucos para tudo te encher de repetidas.
Não, não vale. Não vale. E inclusive...
E a distribuição é ruim, né?
O quê?
A distribuição dos pacotes é ruim, pelo
visto. Isso, vai vir sempre do mesmo lote. Querendo ou não, vai ter uma figurinha ou outra que vai vir, assim, mais de 2, 3 vezes, por exemplo.
É.
Eu, assim, quando eu vou comprar, eu sempre busco comprar ali...
Em locais diferentes?
Exatamente, porque o lote, ele vai mudar e automaticamente a distribuição de seleções muda, porque eu reparei que, por exemplo, quando eu comprei no comércio X, vinha muitas figurinhas, por exemplo, da seleção de Portugal.
Sim.
Aí quando eu trocava o estabelecimento, vinha muitas figurinhas da Suécia, por exemplo.
Estados Entendeu? Unidos, as 10 primeiras, eu não tenho nenhuma, por exemplo. Da 1 a 10.
De qual seleção?
Estados Unidos.
Estados Unidos, eu vou confirmar aqui. Eu tenho um aplicativo, ao nível da doença, né? Virou vício, de fato. Eu tenho um aplicativo que eu consigo ver todas as minhas figurinhas. Dos Estados Unidos, Fiorim, para mim restam apenas... Que agora apareceu um anúncio, né? Que eu não pago o aplicativo, obviamente. Claro. Eu não tenho 3 figurinhas. A número 1, a número 4 e a número 6.
Essas que me faltam também.
É?
Além das outras, né?
É, não. Além do restante.
O meu aplicativo, viu, Leonel?
É analógico.
É a boa e a velha, velha lista à mão. Raiz. Marcada com X ali.
Fiorim tá levantando o papelzinho dele aqui, todo rabisco. Parece o tablet do REC. Conhece o tablet do REC?
Não, é o tablet do REC. O
tablet do REC é um monte de papelzinho.
Ó, tá, aí é o que eu...
Boa, bastante, já tá bem avançado já, Fiorim.
Tá avançado, avançado.
Não, boa. Eu tenho aqui, ó, já aproveitando.
Eu tenho o Tillman dos Estados Unidos, falei em Estados Unidos, que é número 15.
Uhum.
E temos aqui o César Huerta, que acabou de ser convocado hoje, número 20. Temos repetidos aqui.
Me restam, ou melhor, me faltam 116 figurinhas para completar o álbum.
Estados Unidos, os Estados Unidos falou agora, né?
Isso, isso. Isso incluindo aquelas figurinhas da Coca-Cola, que inclusive o pessoal aí tá se passando nos mercados, viu?
Tenho todas.
Ah, eu cheguei num mercado que tava assim, ó, não, para não dizer todas, porque o pessoal se passa, mas nem tanto. A grande maioria já sem o rótulo. Ou não, pelo menos o rótulo assim, rasgado, caído.
Nunca fiz isso.
Pô, inacreditável.
De levantar o rótulo é coisa de vagabundagem. Pessoal, eu levantava, só espiava para ver que jogador tinha, se me servia.
Ah,
eu
tá
pegava
certo.
A garrafinha.
Boa.
Se não me servia, eu botava de volta ali.
Tem a técnica da lanterna também, o pessoal tá usando para refletir no líquido
e
da Coca-Cola.
Sem estragar o rótulo.
Sem estragar.
Só levantar devagarinho, olhava
Exatamente.
Ali. E faltava o Gabriel Martinez Martinelli,
é o mínimo,
do né? Brasil, né?
É o mínimo.
Daí eu levantei ali, molhei. É, fui.
Quero.
É.
Não quero, e assim vai.
Assim vai.
Tem ouvinte perguntando aqui, ó, qual aplicativo? É, o David Taps perguntou.
Tem o oficial da Panini também.
Tem, mas eu uso o meu aplicativo é da loja da Apple, tá? Porque eu até procurei em alguns aparelhos Android e não existe, que é o Figuritas. Figuritas, se pesquisar lá vai aparecer.
E a minha tabela raiz é do site Mundo das Figurinhas.
Aí imprime.
É, imprime e controla.
E vai riscando o que tem até completar.
Isso.
Vamos lá, o ouvinte mandou aqui, ó, o José do Rio Grande. Ele mandou a figurinha do Valência aqui.
Uhum.
E botou essa, os colorados.
O Enner do Antony.
Oi?
Do Enner ou do Antony?
Do Enner.
É, foi convocado também.
Isso, botou aqui.
Saiu hoje a convocação do Equador.
Quase completei a República Tcheca, só abrindo o pacote.
Ah, é, pois é.
Tu já entendendo. Fechou a Tcheca ou não?
Não.
Falta muito pra fechar a Tcheca?
A Tchequia. A Tcheca.
É, o ouvinte mandou uma...
A República Tcheca que fez amistoso e ganhou, né, no fim de semana, né?
Isso, isso, exatamente. Vamos lá, ó. Aqui
era
Portugal...
Tchecoslováquia, mudou pra República Tcheca e agora é Tchequia.
Tchequia. É. Tá aí, informação. Aqui em Portugal...
Holanda ou Países Baixos? Qual é o correto?
Países Baixos.
Países Baixos.
Países Baixos. Mas a própria... É que nem a nós aqui do Brasil, por exemplo, a gente falar que a gente mora em São Paulo. É a mesma coisa que dizer, né? Pra quem mora na Holanda, falar que... Quem mora nos Países Baixos, falar que mora na Holanda. Tem que saber diferenciar aí. Ah, eu moro no Brasil e falar, eu moro no Rio de Janeiro.
É
praticamente a mesma coisa.
E você sabe que
o Brasil tem
as cores da camisa
estados.
Da Holanda não são as cores da bandeira, né?
Ah, é?
É a cor da casa real, né? Que é laranja e preta.
Ó.
Por isso que a seleção joga de laranja e preto.
Boa.
E não nas cores da bandeira, que é azul, vermelho e branco.
Azul, vermelho e branco. Os laranjas mecânicas. Vamos ver aqui, ó. Aqui em Portugal, alguns tigres, é o que tá escrito aqui. Achavam que também tinha... Ah, tá, eu acho que tigre, ele tá se referindo às pessoas. Alguns tigres, né?
Alguns jaguares.
É, alguns tongos. Ué, gosta dessa? Tongos.
Tongos. Tongos. Não é togo, é tongos.
Tongo.
É.
Também tinha figura na Coca-Cola, arrebentaram algumas, mas já tem cartaz avisando que as garrafas não possuem. Tem um comércio que eu gostei bastante, até ficou como boa prática para alguns estabelecimentos, e copiaram a ideia, fizeram igual, que o próprio comerciante...
Já identificou quem tá ali.
Exatamente, enfileirou ali dentro do freezer e deixou já, né, descrito na frente ali, Gabriel Magalhães, Ener Valência, né, Javier Jiménez, enfim, todos os nomes.
Figurinha do Gabriel Corte,
é
ali.
Ah, mas aí essa daí é mais rara de conseguir, essa daí é mais difícil. Vamos lá, ó, o ouvinte mandou aqui...
Acho que o cara ia achar fácil uma figurinha do Leonel de Souza, não?
Do Leonel? Ah, eu acho que é difícil, é difícil. Mas em qual produto será que vem a figurinha do Leonel?
Acho que na Coca Zero.
Na Zero?
Na Zero.
Ah, eu acho que não tem carinho de quem consome não a Zero, tem, não. Vamos lá, ó, o ouvinte aqui, o Marcos
Drida. O lote todo ia vir de Camaquã.
Ah, exatamente. O Marcos Drida mandou um comentário aqui, ó, de áudio. Vamos ver o que o Marcos disse aqui, vamos lá.
Boa noite, pessoal, Grenal. É Marcos Drida, do Jardim Leopoldino. Olha, são uns 3 meses atrás, o Luiz Carlos tinha 2 meses de trabalho. Mandei o áudio aí para a rádio, se eu não me engano era o Burté, parece Bernardo Burté, que estava aí. Eu disse que tinha que mandar embora o português, ele até debochou da minha cara, deu risada. Não, mas é cedo, papapá, na minha opinião não. Bom, daí agora eu digo para quem entende de futebol, não tem tempo, não precisa tempo para tu ver se o trabalho vai dar bem ou não. Quem conhece futebol, não leva mal. Tá aí, ó. Prova tá aí, ó. Estamos na... Ainda eu disse, vai esperar para demitir quando tiver na zona? Estamos chegando na zona. Valeu, boa noite, obrigado.
A sorte da dupla Grenal é justamente não estar na zona de rebaixamento nesse momento. Complicada a situação, né, Fiorin? Complicada o momento da dupla. Mesmo que não estejam lá, né, dentro da zona do descenso, dentro da zona de rebaixamento, mas muito próximos, né? O momento ele não é bom para os dois lados. O Grêmio até mais perto da zona de rebaixamento, né? Na primeira colocação acima, aonde lá estão Vasco com 20, Remo com 18, Mirassol com 16 e a pobre Chape, né? Com 9 pontos apenas uma vitória.
Que rabo de foguete pegou o Rafael Lacerda.
Que... Pois é, vai ter que tirar leite de pedra, né? Conseguir sair dali vai demandar muito trabalho e muita sorte também. Porque,
se sair, né?
Se sair, porque nesse momento não depende apenas do clube, né? Resultados paralelos ali, que Mirassol, Remo, Vasco, esses times que estão próximos ali, também deu uma derrapada na curva ali para que a Chapecoense consiga pelo menos mostrar um pouco de domínio ali e sair da zona de rebaixamento. Mas vamos lá. Meia-noite, 32 minutos, já estamos em junho, dia 1º de junho, metade do ano, incrivelmente já metade do ano, falta pouquíssimo aí, daqui a pouquinho. Parece que ontem estávamos comemorando aí Ano Novo, enfim, Natal, e daqui 6 meses já tem tudo de novo, essa folia, essas festas.
Não, aí. O próximo agora é Dia dos Namorados, né?
Ah, tem Dia dos Namorados e agora é dia 6, eu tenho um compromisso aí, que agora é muito difícil, algumas ouvintes, ou ouvintes também que são fãs, sabe de quem que tem show dia 6 no Beira-Rio?
Ah.
Do Luan Santana.
É?
Gabriel Corte estará lá.
No Beira-Rio?
Contra a minha vontade, talvez, o show é bacaninha, mas mais pela vontade da minha namorada mesmo.
Será que o Inter ganha um troco nesse show? Acho que sim, né? Para alugar o estádio.
Ah, com certeza. Luz, locação, algo relacionado ali, alimentação.
Tem um contrato específico para isso.
Claro, claro. É. Deve ter uns pilas que gira assim, né? O Inter abriu ali, enfim, quem administra ali essa parte, com certeza pega uma porcentagem.
Mas vão ter que proteger o gramado para não estragar também.
Né? Ah, tem uma base, né? Eles colocam ali um equipamento ali, uma não sei.
Que nem os jogadores não treinam no gramado principal, né?
Não,
tem que cuidar com o show, né?
Exatamente.
Os caras pisotearem no gramado.
Mas tem ali uma proteção, eles elevam, né, o nível. É. Elevam o nível para não ter o contato direto ali da estrutura com o chão. Mas vamos lá, meia-noite 33, em junho já estamos, dia 1º, trazendo aqui os jogos que tivemos neste final de semana, começando lá pelo dia 30. Pelo dia 30, que foi no sábado. Tivemos...
Ah, pensei que ia começar pelo dia 1º de maio. Ia chegar até o dia 31 de maio.
Não, aí é muita coisa. Aí tem o site aí, o ouvinte que tiver. Ah, não sei que jogo teve na terceira rodada. Busca aí no YouTube, enfim, todas as redes sociais que tu vai encontrar. Vamos lá, Flamengo 3 e Curitiba 0, gols de Samuel Lino, Pedro, E Samuelino novamente, né? Samuelino que marcou duas vezes na vitória do Mengão, que tá se distanciando cada vez mais aí do Palmeiras. Vai, inclusive, Fiorin, falando de Palmeiras...
Flamengo tem um jogo a menos ainda, né? Contra o Mirassol, né?
Como é que é?
Flamengo tem um jogo atrasado contra o Mirassol ainda a ser cumprido.
Né? É, exatamente, pode chegar a 37. O Palmeiras já voou, né? 41 pontos.
É, já. Tá quase com a pontuação para não cair.
Exatamente. Ah, não. Cair não vai.
Não, o limite, né?
Mas eu entendi aquela média, né, que calculamos. Seguindo aqui os jogos de sábado, Atlético Paranaense venceu o Mirassol pelo placar de 1-0. Tivemos Bahia 2, Botafogo 1, gols de Ferrarese, gol contra aí, né? O Ferrarese que é do Botafogo. Aos 11 minutos da segunda etapa, Davi aos 47 também. E ainda no primeiro tempo, o golzinho ali do Botafogo aos 6 minutos da primeira etapa. O Santos venceu o Vitória pelo placar de 3-1. Miguelito, Barrial e Gabriel, o Barbosa, marcaram os tentos em cima do Vitória. 3-1, vencendo aí então o Peixão. Tivemos daí jogos de hoje, começando pelo Internacional. Oh, eu acho que eu pulei o jogo do Grêmio, né? Pulei o jogo do Grêmio de ontem, mas enfim, o Grêmio perdeu jogando na Arena pelo placar de 3-1. Até saiu vencendo, né, com o gol do Gabriel Meck aos 6 minutos da primeira etapa, mas sofreu aí o revés. 3 gols, André duas vezes e Caio César decretaram então a vitória do Timão por 3-1 na Arena do Grêmio. Os jogos de hoje tivemos Bragantino 3, Internacional 1. Fernando, que inclusive deu um suadeiro, que nem diz aí, meu... Alguns suadeiro na equipe do Internacional, bom jogador esse Fernando. Juninho Capixaba, um golaço de falta, e depois Thiago Volpe de pênalti, marcando aí o terceiro gol em cima do Internacional. 3-1, Aguirre ainda descontou na segunda etapa, que foi aí, a partir daí, que o Internacional conseguiu ali um pouquinho de reação, que é o que eu percebo da dupla Grenal, mais do Internacional, inclusive, que começa a reagir a partir do momento que já está perdendo. A partir do momento que restam poucos minutos para finalizar, começa a dar um sprint final, mas aí já não tem mais para onde correr, já se foi o boi com as cordas, mas pelo menos houve ali uma reação do Internacional, veio um golzinho ali de honra, mas somente. Inclusive essa derrota aí do Internacional poderia ser maior, teve um gol, mais um gol, se não me engano, do Fernando também, enfim.
Teve o gol do Gabriel anulado.
Gabriel?
É.
Isso, o que seria o quarto gol do
seria
Bragantino.
O quarto gol,
Exatamente, ali teve uma interferência, né? O VAR alegou que o jogador estava à frente do Antony e acabou invalidando ali o gol, que seria o quarto gol do Bragantino. Jogos de hoje também, seguindo aqui, o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho vamos repercutir aí algumas falas do Renato Gaúcho interessantes a respeito aí dessa derrota lá no São Januário. Atlético Mineiro venceu com gol marcado aos 32 minutos da primeira etapa. Vitor Hugo decretou aí a vitória, portanto, do Galo. Na sequência, sobre essa partida até que eu quero citar aí, o Palmeiras venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0.
Passaram o rodo na Chape, hein?
Exatamente, é o juizão
eu
lá.
Eu vi o lance aqui no Instagram.
Cara,
um pouco.
O primeiro gol, o gol ali no finalzinho.
Pobre Chape.
Finalzinho da segunda etapa, a Chapecoense teve um gol... para não dizer anulado, roubado, tiraram na mão grande um gol da Chapecoense, que seria o gol de empate.
Absurdamente anulado.
Absurdamente. É. Não entendi o critério de ter anulado o gol, porque em alguns momentos, o próprio árbitro, depois que o lance ocorre, a internet não perdoa, já começa a vasculhar o histórico do árbitro. Daqui a pouquinho a audiência já me refresca aí com o nome do árbitro de Palmeiras e Chapecoense, que não usou o critério que ele mesmo já utilizou em alguns outros momentos. Que, por exemplo, quando o jogador coloca as duas mãos no jogador e não há o gatilho do empurrão, não é considerado falta, não é considerado infração. Para ele, neste momento, foi, né, categorizado aí como infração e o juiz acabou dando falta de ataque e anulou o gol, que seria o gol de 1-1, o gol de empate da equipe da Chapecoense. No finalzinho ali eu senti um pouco de nervosismo do árbitro, ele marca um pênalti achado, aí o Bolasier vai lá e dá um sapataço na trave e desperdiça novamente o que poderia, na minha visão, ter sido o gol da vitória, se o gol aí anulado da Chapecoense não tivesse sido tirado da equipe catarinense. Concluindo os jogos de hoje, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Matheus Pereira para o Cruzeiro aos 29 minutos da segunda etapa, e quem abriu os gols dessa partida foi o John Kennedy, aos 42 minutos da primeira etapa. E encerrando os jogos de hoje, o Remo...
Felipe Fernandes de Lima.
É. Esse que foi o autor aí, então, da confusão. Exatamente. É inacreditável, né?
Os lances... não foi só esse, tiveram vários lances polêmicos que ele se atrapalhou todo.
Exato, é, eu peguei alguns momentos, né, não consegui assistir por completo a partida, mas esses lances foram capitais aí. E na minha opinião, os principais...
Essa é a arbitragem lances... profissional.
Como é que é?
Esta é a arbitragem profissional.
Exatamente. Existe uma profissionalização, né, Fiorinho? O próprio Samir Chaudi gosta de enfatizar sobre isso, mas não é o que vem acontecendo. E encerrando os jogos de hoje, Remo 1, São Paulo 0. Gol marcado aí já nos acréscimos da segunda etapa pelo Marcelinho. Vocês estavam acompanhando aqui, né, estamos esses jogos, Remo e São Paulo, Cruzeiro e Fluminense, que foram os dois últimos jogos, jogos esses, às 20h30, às 8h30 da noite, popularmente aí, dizendo. Mas seguindo aqui, 999194808, você pode seguir mandando aí o seu comentário, sua interatividade, que nós... explodimos aqui no canhão da Rádio Grenal. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque alguns ouvintes mandaram mais cedo. O ouvinte mandou uma foto aqui, não entendi essa foto aqui, mas
mandar
tudo bem.
Mandar foto e vídeo não adianta.
A gente releva, foto e vídeo não tem como reproduzir. Neste momento, não. A partir das 8 horas da manhã, já no Futebol Alegria do Povo, já em live no youtube.com/Rádio Grenal. Pesquisa lá, Rádio Grenal ao vivo, a partir das 8 horas da manhã, que você vai conseguir ver aí o rostinho aí de Luiz Carlos Reck, toda a patota aí que estiver escalado. Vamos lá, boa noite. Ele cita aqui dois narradores, Galvão Bueno ou Luciano do Vale? Pra mim, Luciano. E Luciano, pra vocês?
Luciano, melhor de todos.
O Diego Kubiak, de Sertão Santana. Luciano do Vale?
Melhor narrador da TV brasileira, Luciano do Vale. Concorda, Leonel?
Concordou.
Luciano do Vale.
Com o dedão
inigualável.
Concorda aí o nosso...
saudoso Luciano Duval.
Operador de mídias audiovisuais, Leonel de Souza.
E da Maura também, tá?
E da Maura?
É, a esposa dele.
Ah, o Leonel de Souza e da Maura.
E da Maura.
Vai botar lá no cartório, lá, Leonel de Souza e da Maura. Isso. Vai virar sobrenome. Grande Leonel. Comeu uma bergamotinha ali agora há pouco. É, tá um cheirinho de bergamota ali na antessala. Bem boa a bergamota. Gostou? Boa, né? Eu que trouxe.
Boa pra saúde.
Boa, né? Vitamina, né? É bom. Só não tem o solzinho pra lagartear.
Ah, é.
Mas já supriu aí a necessidade. Vamos lá. O Erasmo manda aqui sua interatividade. Mandou um áudio de um minutinho. Vamos ver o que o Erasmo tem pra contribuir aqui no Grenal Show. Vamos lá.
Boa noite, ouvintes da Rádio Grenal. Aqui quem fala é o José Erasmo, de São Lourenço do Piauí. Estou ouvindo o debate de vocês aí sobre figurinha, sobre a seleção, mas sobre o Campeonato Brasileiro. Olha, se prepare, vai cair dois times grandes esse ano, não tem mais jeito. Pode olhar aí. E pode cair um daí do Rio Grande do Sul, viu? Porque se esse Mirassol sair da zona de rebaixamento, aí dois grandes vai pro pau, viu? Sobre a camisa da seleção brasileira, eu acho que a camisa devia ter sido vermelha, porque é a cor do sangue brasileiro. Todo país tem na bandeira uma cor vermelha. O Brasil é o único que eu acho que não tem, sabe? Então não tinha nada sem camisa vermelha. Time de futebol no Brasil muda de camisa direto, de cor, pra vender camisa, tá perdido as tradições, viu, amigo? Boa noite pra vocês e um bom debate aí.
Muito boa noite, meu amigo. Obrigado pela sua interatividade. Essa questão das cores das camisas, principalmente quando se refere aí às seleções, e inclusive a do Brasil, né, é um território muito perigoso, né? Quando foi especulada aí as cores... diferentes, enfim, foi muito criticada aí, sendo relacionada a outras coisas, as quais eu não vou citar, não gosto muito desse tema aí, quando eu foge do futebol, mas enfim, para quem acompanhou, sabe do que eu estou falando, tá certo? Mas quando se associa ao sangue aí, como tu mesmo citaste aí no seu comentário, eu concordo, acho bacana, Mas enfim, é um território bem, bem perigoso, né? Principalmente nesses novos momentos em que passamos aí. O ouvinte mandou aqui, ó. Os comentários, pessoal, que horas vão divulgar? Eu acho que ele está se referindo ao próprio comentário dele que ele mandou aqui. Mandou aqui. É, não falto com respeito. Compartilharem uma ideia com vocês, que são minha rádio, que são a minha rádio há décadas. Haroldo de Souza, sou fã. E minha família também aqui, faz favor. Só uma dica para os ouvintes que mandam aí os comentários. É, o WhatsApp, ele funciona da seguinte maneira. Quando tu manda um comentário, ele vai lá para cima. Quando tu manda uma mensagem, a sua mensagem vai lá para o topo. E a gente vai de baixo para cima. Então, se tu mandar um comentário novamente, ela vai para o final da fila. Entendeu? Então, manda o seu comentário, aguarda ser lido. Se tu percebeu ali que passou muito tempo que seu comentário não foi repercutido, não foi lido aqui na programação, aí sim, manda de novo. Mas muito seguido, uma mensagem em cima da outra, a sua mensagem vai acabar ficando pro final, né? Vai pro final da fila. A gente vai um por um, a gente tenta ao máximo não deixar ninguém para trás aqui.
E
tá
o detalhe?
Certo? Oi.
Não adianta ligar pro número, né?
Ah, não funciona.
Às vezes as pessoas tentam ligar, mas esse número não é para isso.
Não
é
funciona.
Apenas para recados, para você gravar ou escrever, né?
Exatamente.
Tem que sempre lembrar também.
Áudio,
às vezes vejo chamadas ali, não vai atender. Esse número não é para isso.
Exatamente. E normalmente nós aqui da rádio liberamos em algum momento o telefone da produção. Não vou divulgar agora, senão o Leonel vai ficar maluco lá, dois telefones no ouvido dele tocando. Mas em algum momento, certamente será disponível.
Eu posso divulgar o número do celular do Leonel, se quiser.
Ah, é? Tu acha ético? Ele tá ali, tá mexendo, vai te responder ao vivo.
É.
Vai te...
Eu não tenho o número dele.
Não tem o número do Leonel? Eu te passo. Eu tenho.
Tem, então já vou divulgar no ar.
Daqui a pouquinho a gente divulga. Vamos lá, vamos ver o que disse aqui o ouvinte, o Kleber. Vamos ver o que tem pra dizer o Kleber. Fala aí, meu amigo.
Ô, gurizão, dá licença aí, ó. Respeito vocês pra caralho. Respeito vocês, assim, eu durmo escutando vocês. Tem que ouvir meu áudio. Meu, o negócio tá uma pilantragem, sabe? Porque eu escuto meu áudio. Que o negócio assim, ó, meu, tá todo mundo vendo. Agora vem diretoria do Grêmio. Vem todo mundo dizer que... A mesma é política, o negócio é dinheiro. Parece que eles estão. Tem que acabar meu contrato aqui, meu dinheiro, e eles também. E o Grêmio que se foda, o torcedor que acorda cedo, que. Entendeu? Ah, o bagulho tá chato pra caramba. Ah, o bagulho tá revoltante. O que é que tem que fazer? Respeito vocês tudo, eu sei que vocês têm respeito também pelo quem tá ouvindo. É foda, né, cara? Eu entendo vocês, quero falar. Vocês são 30 de gente, muito mais, mas não, meu, esse negócio tá errado. O que, que é que tem que fazer? Eu tô entrevistando vocês agora. O que, que é que tem que se fazer? Obrigado. Eduardo da Rádio Granal também é amigos de vocês, mas eu quero uma resposta.
E aí, Fiorinho? O ouvinte, ele terminou o áudio dele falando assim, ó, agora eu que vou entrevistar vocês. O que, que tem que ser feito pra dupla Granal? Ele mencionou aqui no áudio dele algumas coisas relacionadas a dinheiro, ao momento, aos técnicos. O que que Flávio Fiorin tem para dizer aqui pro... Deixa eu puxar aqui. Pro Kleber.
Sobre?
Sobre a dupla Grenal. O que precisa mudar? O que que tem que acontecer aí pra dupla Grenal novamente virar a chavinha e resolver? É dinheiro? É administração? É a diretoria? É os jogadores que não estão jogando no seu mais alto nível.
Jogadores que não estão
anímico.
Entregando.
Oi?
Estado anímico, jogadores que não estão entregando o que deveriam entregar em campo. Falta vontade, garra, saber a verdadeira... O que eles estão vestindo, o manto daquele escudo que eles defendem, seja do Grêmio, seja do Internacional. Saber o que é jogar no Rio Grande do Sul. Defender essas duas cores mais importantes do mundo aí, que são do Grêmio e do Internacional, e não ficarem condicionados, ganhei, beleza, empatei, beleza, perdi, tudo bem, não dá nada. Né? O estado de conformismo desses atletas aí que não são identificados, que chegam aqui, não estão aqui porque querem, foram contratados, foram trazidos, mas tem que ter uma maior identificação com o clube, com a torcida, e mostrar serviço para quem os paga. Que são os clubes. E enquanto não houver essa entrega, essa vontade, não vai ter técnico que resolva. E se, da outra parte, eles não estão gostando dos trabalhos dos treinadores, aí é uma situação que a parte administrativa tem que resolver. Porque nem Grêmio, nem Inter, com os elencos que tem, no momento, deveriam... Não tem elenco para ser campeão, óbvio. Não deveriam estar onde estão. No mínimo ali, deveriam estar figurando entre os 10, 11, 12 times. E não das condições lá no limbo para baixo. E ano entra, ano sai, tendo que se contentar em fazer os 44, 45, 46 pontos, ou se divertirem para ver quem fica na frente do outro no Campeonato Grenal.
É.
Pela grandeza dos dois times, tem que ter muito mais entrega, e eles não estão dando essa alegria para os torcedores. E hoje, infelizmente, somos chacota em Minas Gerais, São Paulo, entre outros estados.
Isso.
Né? O futebol gaúcho, e muitos estão mandando o recado aí, pelo que a gente acompanha nos últimos dias, nos últimos meses, o futebol gaúcho, infelizmente, se apequenou.
Exatamente. E essa palavra que tu usastes agora, né, essa miséria, ela é muito utilizada.
Miséria técnica.
Miséria de competitividade também, porque ultimamente a dupla Grenal, tu inclusive já citou isso, mas só corroborando ainda mais no teu comentário, que a única coisa que a dupla Grenal tem para se contentar além do gauchão é o momento. Qual que é o momento? Estar acima um do outro na tabela de classificação, é só isso. Agora, qual que é o detalhe?
Se o outro lado tá mal... Ah, mas o outro lado tá mal também. Por que eu vou ficar mal também se o outro lado tá mal? Eu tenho que me esmerar para ser melhor que o outro lado.
Exato.
E não me conformar. Ah, eu tô indo mal, mas o outro lado também tá. Não é assim que funciona.
O que eu escutei bastante depois do término aí da 18ª rodada? O Grêmio vai dormir, ou melhor, vai estar na classificação aí na tabela, mais próximo da zona de rebaixamento do que o Inter. Ah. Era essa a pauta. O Inter vai ficar na 14ª colocação e o Grêmio na 16ª. Isso aí, tu diminui a dupla Grenal. O gremista não está diminuindo, ou melhor, o Colorado não está diminuindo o Grêmio. O gremista, quando aceita essa provocação, não diminui o Internacional. Ambos estão se diminuindo, colocando num patamar onde nenhum dos dois deveriam estar.
Por exemplo,
que
alguns...
Que é esse meio de tabela, zona de rebaixamento.
Alguns torcedores devem estar pensando o seguinte...
Tristes.
Tomei 3 do Corinthians em casa. Ah, mas eles foram lá em Bragança e perdendo de 3 também. Mas não tem que se conformar com isso.
Então, se apequenando.
Tem que jogar por ti.
Isso.
Não se o outro tá ruim, eu tenho que ser muito melhor do que o outro, do que o rival.
Exatamente. É. Vamos lá, ó, Fiorinho.
E não se espelhar na ruindade, na má fase. Isso aí tem que chutar para longe.
Temos aqui o David Taps. Duas ponderações. Na verdade, um questionamento para ti e outro um aviso. O primeiro deles, a dupla Grenal já teve seus goleiros atuando na mesma Copa do Mundo? Na mesma Copa do Mundo. Já vou, enquanto tu vai buscando aí no teu HD interno, a segunda ponderação, um aviso aqui que o ouvinte traz, o David Taps. Hoje, em outra emissora, rodou um gol do Brasil em 2002. Sabe quem estava no plantão?
Eu.
Você.
Já sei.
Ah, já sabe? Te avisaram já?
Já, porque em 2002 eu estava no outro prefixo. Eu
tava lá, boa.
Tava lá.
O ouvinte tava escutando, então aí, ó, lembrou e trouxe aqui o comentário. David Taps.
Aqui na Ipiranga também.
Aqui na Ipiranga? É. Mais próximo?
Mais próximo.
Mais próximo?
É.
Tá certo. Vamos
agora
lá, então.
Agora essa questão dos goleiros...
Como é que é cobrir... Desculpa te cortar. Como é que é cobrir uma Copa do Mundo? A sensação. Agora eu vou lá do... estudante de jornalismo, Gabriel Corte, aqui para Flávio Fiorin.
Eu trabalhei na 94, 98, 2002, 2006, 2006.
Tu foi tetripenta, então?
É.
Qual que para ti, assim, tu tem mais boas lembranças? A cobertura de 94?
94
com todo aquele...
foi, sem dúvida alguma, foi mais impactante que aquela que o Filipão ganhou.
Tu acha?
É, achei que foi mais trabalhosa. Que tu, estando aqui no mesmo trabalho que vocês fazem, nós não estamos só a linha de frente aqui no microfone, mas tem muito trabalho também na parte de produção, né?
Ah,
de,
com certeza.
Conteúdo, claro que não é o que é hoje, mas naquela época a gente trabalhava muito.
Imagino.
Na produção... Tanto na linha de frente, como também no bastidor.
Até em questão, não querendo te chamar de velho, Fiorin.
Já chamando?
Mas, né, alguns anos atrás...
O também sabe como é que é trabalhar numa
Não
Copa.
Tínhamos toda essa tecnologia da informação. Sim. Na palma da mão, da tecnologia. Ah, não sei tal coisa, não sei que goleiro estava em tal jogo, ou quantos gols tem tal jogador. Hoje em dia, tu pega o telefone e tu busca. Ah, quantos gols tem o Vinícius Júnior pelo Brasil?
Sim.
Como é que tu desenrolava naquela época? Tu tinha um fichário, sei lá, buscando aqui. Como é que tu sabia?
Não, tinha os dados de todos os jogadores.
Tu tinha já tudo preparadinho.
Uma planilha lá com jogadores e tudo mais. Nas seleções, pesquisa, né?
Exato. É. Era tudo bem, bem programado, planejado.
Porque a era da internet, ela começa a chegar no Brasil, na era da internet discada, que era uma peleia para pegar as informações, 95, 96.
Uhum. Né? Por aí.
Por aí.
A discada ali, né?
É. Que e depois...
Começa a dar os primeiros passos.
Depois sim, que ela se propaga e aí você começa a ter um acesso mais aberto às informações, né?
Exato. É. Isso aí, Flávio 94, Fiorin.
Ainda não tínhamos nem como chegar à internet, né? Porque ela vem depois da Copa do Mundo de 94, né?
Sim.
Aí depois, sim. Aí começa a melhorar a situação.
Tu estava trabalhando em França 3, Brasil 0, na final da
Toda
Copa de 98.
Toda aquela polêmica do Ronaldo.
Tava lá?
Tava lá.
Tava lá. Coisa. Que
tava
show,
lá.
Né?
Tava lá, não.
Tava cobrindo, tava trabalhando. Sim, sim. Compreendi. É. Foi triste.
O pessoal até acha engraçado muitas vezes. O pessoal que fica aqui na base trabalha tanto ou quanto o pessoal que está lá.
Ah, não, com certeza.
Às Porque o pessoal que está lá do outro lado, claro, tem que mandar o conteúdo.
Uhum.
Tem que distribuir o conteúdo. E ao você receber esse conteúdo aqui, você tem que propagá-lo.
Exato.
Em determinados horários, saber se esse conteúdo pode ser reprisado, né? Em quais programas ele deve entrar, em qual horário. E tem toda essa situação. Hoje você propaga esse conteúdo nas redes sociais, nas diversas redes sociais que existem, né? Não só no FM, mas naquela época também você trabalhava enormemente. E naquela época também tinha fita rolo, tinha cartucheira. O Leonel sabe, vivenciou tudo. A dificuldade que era maior do que hoje. Hoje é uma beleza. Naquela época...
Na teta.
Hoje, comparado com o que a gente fazia chover na época da Copa do Mundo. É. Sem esses recursos que nós temos hoje.
Então, bom, é isso aí. É. As histórias de Flávio Fiorin sobre a seleção.
Nós, produtores, fazíamos chover.
Sim.
Imagina aquele pessoal ali do outro lado da mesa o que tinha que fazer.
Ah, exatamente. Também. O trabalho, né, ele é uma engrenagem. Uma gira a outra e o trabalho funciona como né, companheirismo. E todo mundo se ajuda que faz o trabalho.
Meus 32, 33. Quase 33 para 34 anos de estrada. Eu me honro e tenho o privilégio de dizer no qualquer microfone que eu estiver, entrevista para faculdade, TV, rádio, entrevista para jornal, site, que eu tive o privilégio e Deus me propiciou muito mais fazer amigos do que inimigos no nosso meio.
Ah, isso é bom. Isso é bom e ruim quando fizemos inimigos, né? Na trajetória que não é o objetivo.
E não aquele inimigo mortal.
Sim.
Né? Inimigo assim, de não se dar mesmo, né? De,
claro,
de descobrir não. Mais adiante que tu achava que o cara era uma coisa na tua frente, descobre que na tua costas era outro.
É.
Né? Mas com certeza tive a oportunidade de conviver com colegas muito mais legais do que aqueles que na nossa gíria, o Aladim, né?
O Aladim, puxa tapete. Complicado. Vamos lá, sobre a seleção brasileira, hoje tivemos o penúltimo amistoso, né? O último penúltimo compromisso da seleção brasileira enfrentando aí o Panamá. Venceu a seleção panameña por 6-2. Primeiro gol marcado aí da partida recém, ali no comecinho, ao um minuto, o Vinícius Júnior achou um chute ali, depois de uma bobeada da zaga da seleção panameña. Ao um minuto, o Vinícius Júnior abre o placar. Aos 13, depois de uma cobrança de falta, a bola desvia no Matheus Cunha, tira completamente, né, do Alisson, goleiro, primeiro goleiro da seleção brasileira. Aliás, o Fiorin, qual para ti hoje é o primeiro goleiro da seleção? Alisson, Ederson ou um Everton que acabou nem jogando? Tu gostou da atuação do Ederson?
Não, prefiro o Everton.
O Everton do que o Ederson?
Sim.
Como segundo goleiro ali, uma primeira opção, caso dê ruim com o Alisson?
É, segunda opção, o Everton.
O Everton, pois é. No Brasil hoje, né, na minha opinião também, é um goleiro que tem mais experiência, né? depois do primeiro gol do Vinícius Júnior, seguindo aqui os 8 gols que tivemos na partida de hoje às 18h30. Hoje não, né? Ontem, já estamos no dia 1º. Carlos Henrique, né? Marcou aí aos 38, Carlos Henrique, esse o Casimiro, né? Raí aos 52. É.
Lembra dessa?
Não tô esperto.
Carlos Henrique pede.
E aí, Sabrina?
Lembrei. Raí aos 52, Lucas Paquetá aos 59. Igor Thiago de pênalti, inclusive. Desculpa, Igor Thiago, tu joga muita bola. Eu que não sabia. Eu fui um dos que contestou aí a...
Sobre os goleiros.
Sobre os goleiros.
O Vinte tinha nos falado anteriormente da dupla Grenal.
Sim.
Nunca teve essa situação. A que teve mais perto de acontecer foi nos Estados Unidos, em 94.
Tá.
O Taffarel, né, formado no Inter, mas em 94 já estava na Reggiana da Itália. E tinha também o Danley, mas não foi convocado. O Zete e o Gilmar Rinaldi foram os convocados e por... consequência, campeões mundiais nos Estados Unidos em 94.
Essa resposta para o ouvinte Davi, que de Taps, que questionou aí se a dupla Grenal já teve seus goleiros atuando na mesma Copa do Mundo. E tá aí a resposta do Flávio Fiorin.
Ou quando tinha um, não tinha outro. Se foi o do Inter, não foi o do Grêmio. Se foi o do Grêmio, não foi o do Inter.
Exatamente.
Nunca deu casualidade de os dois irem no mesmo Mundial.
Muito bem. E com essa... resposta, né? Com esse questionamento sanado aí do ouvinte, vou trazer aqui mais uma interatividade, essa do Vital, só não mostra da onde que é o Vital, que interage aqui com bastante frequência, né? Na programação da Apaixonada, 47 segundos, me despeço aqui dos ouvintes do Grenal Show, me despeço do Flávio Fiorin, do Bernardo Burtê, também do Leonel de Souza. Retorno aí a partir de terça-feira na parte da manhã, na produção e no toque aí do que for necessário. 47...
Entrei aqui num caso que eu falei anteriormente aí com o Burtê. Até me elogiaram aqui no Instagram. O pessoal estava discutindo nas figurinhas por que todas as bandeiras que são arredondadas... E a do México é quadrada.
A do México
é
não...
que eles não permitem lá, né?
Exatamente. É um formato mais...
eles não permitem alterar o símbolo da bandeira do México em qualquer publicação.
Exatamente.
Seja em qual país for, no mundo inteiro, não pode alterar.
Exatamente.
É a norma do
até
do
largou
México.
Aqui mais cedo. Mas vocês são, enfim, uma palavra censurada, tá gastando com isso.
Não
faz sentido nenhum.
Cada um gasta no que
faz
quiser.
Faz sentido para quem gosta, para quem quer, para quem não teve oportunidade quando era mais jovem, enfim, colecionadores gostam de ter ali no seu acervo de coleção ali as figurinhas, o álbum completo,
depois
eu
aí,
acho bacana.
Aí depois o teu filho, tua filha faz com o que quiser, se quiser vender, doar para um museu, fazer exposição.
Eu não vou deixar vender. Vai ser meu primeiro álbum completo, eu espero completar, obviamente. Eu ainda não tenho nenhum álbum completo, até procurei lá, eu tenho o de 14, o de 18 e o de 22, todos menos da metade. Até porque eu não tinha o poder aquisitivo, não que hoje eu tenha um poder aquisitivo elevado, mas eu consigo ali estar comprando aos poucos e concluir o álbum.
Eu tenho na minha coleção particular álbuns da Copa desde 78.
Eita, nós. Todos completos?
Não, todos não. Os completos de 82 para frente, sim.
Olha aí.
Os 78 faltaram várias.
Venderia?
Bem, dependendo da proposta, por que não?
Pensou. Vamos lá, vou trazer aqui o áudio do ouvinte, 47 segundos,
boa
o Vital.
Noite.
E na sequência,
conhece esse?
Bernardo...
Não, boa noite, Bernardo.
Boa noite.
Não, o outro.
Boa noite. Boa noite.
Então tu tem o Boris Kazoy.
Boa noite.
Nunca mais faça isso. 47 segundos, Vital, e na sequência, Bernardo Burti, no restante aí do Grenal Show. Tchau.
Bom dia, Florinho. Bom dia, outro companheiro aí, que eu não sei como é o nome. Aqui é Vital da cidade de Pinheiro, né? Como o Florinho sempre fala, né? Sobre o parque aqui de Pinheiro. Estreou sábado e perdeu 2-1 da segunda divisão pro Lago Verde. Sempre alguém tem alguma coisa de dizer. A seleção ganhou de 6-2, né? Ganhou de uma seleção fraca. Se tivesse empatado ou perdido, perdeu para uma seleção fraca. Eu quero que o Brasil, os 8 jogos, ganhe de 1-0 jogando mal. Eu quero, entendeu? Que o Brasil ganhe todas as partidas jogando mal, de que jogando bonito e não ganhando. Porque para mim, que importa é a vitória. Bom dia, meus queridos. Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Concordo. Voltei, né? Já dei uma palavrinha antes, mas concordo, né? Porque tem, o importante é ganhar. Por isso que eu falo de, que o futebol, o mundo ideal, é resultadista, não é... Não é sobre jogar bem.